Até o final de março, a Câmara dos Deputados poderá concluir a apreciação aí da proposta de emenda constitucional que torna permanente o Fundeb. Há um compromisso do presidente da Casa, o deputado Rodrigo Maia, nesse sentido, Márcio.
Pois é, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação vai perder a validade em dezembro, caso a proposta não seja aprovada pelo Congresso.
E sobre o assunto, a gente conversa agora com o presidente da Comissão Especial, que trata aí da questão do Fundeb, o deputado Bacelar, que é do Podemos da Bahia. Deputado, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no painel eletrônico.
Bom dia, Marcos. Bom dia, Edson. Satisfação muito grande. Nós estamos discutindo, estamos tratando do assunto mais importante da educação brasileira em 2020, que é a renovação do Fundeb. O Fundeb é o principal instrumento de financiamento da educação básica. Isto é, daquela fase da educação que vai do zero aos 17 anos, da educação infantil ao final do ensino médio. O Fundeb representa 60% dos recursos da educação básica, o que em termos quantitativos deu em 2019 cerca de 160 bilhões de reais. A não renovação do Fundeb levaria a uma crise imensa na educação brasileira, desestruturaria a rede de ensino. Por isso, o Fundeb tem toda essa importância.
Deputado, como é que o senhor avalia a questão da composição do Fundeb? Né? A própria relatora, a professora Dorinha Seba, ela propõe, por exemplo, um aumento da participação da União dos recursos do Fundeb, que hoje a União entra com 10%, ela propõe aí em 10 anos um aumento de 10 para 30%, ou seja, 10 anos para implementar isso aí. Qual que é a avaliação do senhor dessa proposta? Como é que o senhor acha que deve ser a composição do Fundeb a partir dessa PEC?
Na verdade, o Fundeb são 27 fundos estaduais e do Distrito Federal. Os governos estaduais e os municípios colocam na cesta, que a gente chama cesta de recursos do Fundeb, os recursos vinculados à educação. Uhum. E aí distribuem, segundo o número de alunos, distribui esses recursos.
Sim.
A União entra apenas atualmente com 10% desses recursos. O Fundeb não é um fundo federal. O Fundeb são fundos estaduais com recursos dos estados, dos municípios e uma complementação da União, que, como eu disse, em 2019 chegou a quase 10%. Dos 160 bilhões em 2019, a União entrou aí com cerca de 15 bilhões de reais. Uhum. Então, é muito pouco. É muito pouco. A União tem uma participação muito tímida na distribuição dos recursos para a educação básica. E uma das bandeiras dos estados, dos municípios, das organizações não governamentais e que a sociedade civil defende é que há esses recursos, essa complementação, seja maior. Para quê? Para que os recursos da União possam chegar às 27 unidades da federação. Hoje, a União só complementa o valor do Fundeb em 9 estados. Uhum. 7 estados do Nordeste e 2 estados do Norte. Aumentando essa complementação da União, todos os estados brasileiros, à exceção do Distrito Federal, que já tem um valor aluno ano acima do praticado no Fundeb, todos os estados brasileiros receberão esses recursos.
Mas, deputado, o governo federal está muito reticente em aumentar sua participação no fundo. Como é que estão essas discussões, deputado?
É preciso primeiro dizer quem do governo federal. O próprio presidente da República, no ano passado, numa conversa com o senador Cajuru, expressou a opinião dele de que essa complementação da União deveria ser de 30%. O presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro, em conversa com o senador Cajuru, expressou que, na opinião dele, esses recursos deveriam chegar a 30%. O governo, o Ministério da Educação, fez uma proposta inicial de 15%. Em nossas tratativas com o Ministério da Economia, eu, a relatora, a deputada, a professora Dorinha Seabra, o senador Flávio Arnes, relator dessa proposta no Senado, nós identificamos fontes de recursos que podem chegar entre 20% a 25% da complementação familiar. Então, eu acho, Marcos Edson, eu acho que nós caminhamos para algo em torno aí de 20%, 23%, 25%. Por quê? Com menos disso, é impossível se oferecer uma educação pública de qualidade. E esse é o grande problema brasileiro. Enquanto o Brasil não oferecer a todos os seus filhos uma educação pública de qualidade, nós não teremos desenvolvimento sustentável. Nós não conseguiremos transformar essa nação na grande nação que todos nós almejamos.
Deputado, o fundo ele se chama de manutenção e desenvolvimento da educação básica, mas também de valorização dos profissionais da educação. Com esse eventual aumento da participação da União nas contribuições para o fundo, vai ser possível realmente valorizar os professores e demais profissionais da educação? Esse talvez seja um dos principais objetivos do aumento dos recursos?
Olha, toda a valorização do magistério brasileiro, do Ministério da Educação Básica, que ocorreu nos últimos 10, 15 anos, em termos salariais, só foi possível graças ao Fundeb.
Uhum.
Vários municípios brasileiros, eu diria mesmo que a grande maioria dos municípios brasileiros, só consegue pagar a folha de salário dos professores graças aos recursos do Fundeb. Hoje, por exemplo, o Fundeb exige que 60% dos recursos sejam direcionados a pagamento de salário de professores. Várias e várias redes municipais chegam a um percentual de 100% dos recursos, para mostrar a importância desse instrumento de financiamento. Mas o Fundeb não é só para pagar salário dos professores. O Fundeb é para a construção de escolas, para a reforma de escolas, para a manutenção das escolas. Enfim, é a linha mestra, a espinha dorsal da educação básica no Brasil. E é um grande instrumento de solidariedade federativa. Uhum. É talvez o maior instrumento de solidariedade federativa no Brasil. Por quê? Porque sem o Fundeb, nós teríamos alunos, o aluno do Maranhão, por exemplo, em algumas redes, custando cerca de R$200 por ano. R$200. Enquanto que em alguns estados do Rio Grande do Sul, do Paraná, nós teríamos redes onde esse aluno custaria R$20 mil. Então, sem o Fundeb, a diferença de custo aluno alcançariam essa cifra imoral de 1000%.
Uhum. Quer dizer, o senhor acha que a tornar o Fundeb permanente seria o melhor caminho para poder justamente equacionar essas diferenças entre estados mais ricos e estados mais pobres, deputado?
Sim, transformar o Fundeb de provisório permanente evita essa tensão de 10 em 10 anos. É dar tranquilidade para um planejamento de longo prazo em nossos sistemas educacionais. Mas não é só isso. A gente está transformando o Fundeb em um instrumento mais equitativo e incorporamos, por orientação, justiça seja feita, muito do presidente da casa, Rodrigo Maia, incorporamos também ao Fundeb a questão da avaliação, incorporamos ao Fundeb a questão do incentivo que as redes ofereçam uma educação pública com qualidade, além da equidade, além do aumento do valor, nós também estamos exigindo que esses recursos sejam aplicados numa maior eficiência da rede.
Pois é, o senhor falou um ponto que exatamente era a minha próxima pergunta, era sobre justamente a contrapartida de estados e municípios que vão ter acesso a esse recurso. Como é que como será feita a fiscalização da aplicação desse recurso? Né? Que resultados estados e municípios terão que apresentar ao governo federal e à própria gestão do Fundeb para que eles continuem recebendo os recursos e para que, de fato, os recursos tenham a destinação adequada. Como é que vai ser isso, deputado?
Olha, esses recursos são fiscalizados, primeiro, por um conselho da sociedade civil que acompanha a sua execução em cada município, em cada unidade da federação. Depois, pelos tribunais de contas dos municípios. Em seguida, também pelos tribunais de contas dos estados. E também pelo Tribunal de Contas da União. Por quê? Porque o Fundeb reúne recursos dos três entes federativos. Então, lá tem dinheiro. Muito dos municípios, muito dos governos estaduais e pouco da União.
Uhum.
Envolvendo recursos dos três entes federados, todos os tribunais desses entes fiscalizam esses recursos. O Fundeb, o atual Fundeb, é o responsável pela grande revolução na educação brasileira. Muito se critica que a educação brasileira não é de qualidade, que nós não conseguimos nem alfabetizar nossas crianças, mas quem critica esquece que a educação no Brasil só se torna obrigatória, um dever do Estado, um direito do cidadão, a partir de 1988. Nós temos 30 e poucos anos de educação obrigatória, da obrigatoriedade da educação, enquanto as grandes nações do mundo têm 500, 600 anos nisso. As pessoas se esquecem que o acesso ao ensino médio só se torna obrigatório em 2006. Marcos, Edson, ouvintes, vejam para a malvadeza da elite brasileira. A juventude brasileira só tem obrigação de ir ao ensino médio a partir de 2006.
Uhum.
Isso são 14 anos.
Sim.
É muito pouco. Educação se faz por décadas e décadas. Nós aqui ainda estamos na primeira década.
Deputado, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, né, se colocou aí, se comprometeu a buscar um entendimento para votar essa proposta de emenda constitucional até o final de março, o relatório da deputada Dorinha Seabra Rezende. Enfim, qual a expectativa do senhor para essa votação e, na sua opinião, quais são os nós aí que precisam ser destravados para que esse acordo saia e a votação possa ser feita aí até o final de março?
Olha, o novo Fundeb não é uma proposta de A, B ou C. O novo Fundeb é uma contribuição do Poder Legislativo brasileiro ao desenvolvimento do país, à educação pública brasileira. E eu tenho aqui que reconhecer o empenho pessoal do presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia, na condução dessa questão. O presidente tem se reunido com a comissão, o presidente tem se reunido com especialistas, o presidente tem dedicado uma parte considerável da sua agenda para essa questão. E isso nos ajudou muito. Já conseguimos na comissão o consenso para votar a proposta da professora Dorinha Seabra Rezende. Junto a isso, nós conseguimos também, graças ao desprendimento do senador Flávio Arnes, um consenso com o Senado, para que a proposta não fique no pingue-pongue. O Senado, a Câmara vota uma coisa, o Senado vota outra. Então, o calendário indica que na próxima semana a gente deve votar o Fundeb da Comissão Especial, liberar para o plenário e o presidente poderá pautá-lo meados do mês de março.
Uhum. Bom, deputado, e quanto a isso, negociações mesmo com a base do governo estão adiantadas? Como é que está a questão política aí?
Não, nós temos conversado com todos os partidos políticos, todas as lideranças dos partidos políticos com assento na comissão especial têm sido conversadas. Todos os partidos políticos participaram da construção dessa proposta. Infelizmente, a liderança do governo não procurou a comissão, nem se interessou pelo assunto.
Uhum. Bom, acompanhar então, esperar que de fato consiga ser aprovada essa proposta. O deputado Bacelar, do Podemos da Bahia, conversando com a gente, ele que preside a comissão especial que trata da instituição aí do Fundeb como fundo permanente, Fundeb, que é o fundo de manutenção da educação básica e valorização dos profissionais da educação. Deputado Bacelar, muitíssimo obrigado por participar com a gente aqui nessa sexta-feira. Um ótimo fim de semana para o senhor. Parabéns pelo trabalho à frente da comissão e vamos acompanhar certamente aí todo o debate até a aprovação dessa proposta, que é extremamente importante para a educação brasileira. Muito obrigado por participar com a gente.
Eu é que agradeço. Muito obrigado, Márcio. Muito obrigado, Edson. E novo Fundeb, com certeza, garantirá a educação já para todos os brasileiros. Bom dia.
Bom dia, obrigado, deputado.
A gente espera que sim.